Doenças crônicas podem ter origem no desenvolvimento do feto. Além de doenças cardiovasculares, uma gama de enfermidades, né, da vida adulta, ela pode estar ligada às condições enfrentadas pelo feto durante a gestação. Os cientistas sugerem que intervir na dieta pode minimizar riscos. Então, o desenvolvimento dessas doenças é um reflexo de fenômenos que acontecem durante toda a vida da pessoa. Vai passando o tempo, claro, o risco aumenta, mas ao contrário do que a gente pode imaginar, no momento do nascimento, esse risco não é igual a zero, né? Isso porque o organismo do recém-nascido pode carregar uma programação metabólica que já o predispõe a desenvolver determinados tipos de enfermidade. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Thomas Prats Ong, do Departamento de Alimentos e Nutrição, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Oi, professor Thomas, bom dia.
Bom dia, Oxane, bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigado por conversar conosco sobre este assunto. Vamos buscar entender, professor, vamos tentar explicar aqui para o nosso ouvinte, o que é que acontece exatamente, então, quando nós estamos ainda na barriga da mãe em gestação? Por que que essas condições são fundamentais e quais são as dificuldades que o feto, né, o desenvolvimento para o feto pode acarretar? E a gente vai falar um pouco disso também, o preço dessa adaptação, né, professor?
Certamente. Muito bem. No início da vida, né, após a concepção, que você tem a fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, você, a partir de uma única célula, precisa produzir todas as células do nosso organismo. Uhum. Então, durante esses 9 meses que nós estamos na barriga da mãe, acontece muita coisa. Você tem a proliferação das células, que é muito intensa, você tem a diferenciação nos vários tipos celulares, né? Então, nesse momento, as estruturas básicas dos nossos órgãos estão sendo formadas. O que a gente observa já, né, isso na literatura tem descrições de mais de 30 anos, é que, dependendo das condições da mãe, metabólicas, nutricionais, se ela se alimenta mal, isso pode afetar a forma como o feto se desenvolve, né? São alterações, na verdade, sutis, que a gente não percebe ao nascimento, mas que estão registradas nos órgãos. Isso altera o funcionamento do metabolismo, a função do tecido, até a idade adulta, né? Alterando o risco para essas várias doenças.
Todo aquele esforço de, né, de desenvolvimento, de sobrevivência, é voltado para determinados órgãos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, o que, que nesse desenvolvimento é essencial, então se gasta muito, em detrimento, por exemplo, de outros órgãos.
Isso. Essa é a teoria por trás do conceito de programação metabólica.
Programação então, metabólica?
Isso. É um termo que já foi cunhado há décadas, né? Ele se baseia na seguinte situação. Durante esses 9 meses, o foco é no desenvolvimento do sistema nervoso central, no nosso cérebro, é o nosso órgão mais nobre, né? E numa situação em que a mãe, por exemplo, tem desnutrição, falta calorias, faltam proteínas, vitaminas e etc., vai haver uma adaptação no feto em que você vai priorizar o desenvolvimento do cérebro. Mas como as calorias são limitadas, as proteínas são limitadas, isso acaba comprometendo o bom desenvolvimento de órgãos mais periféricos. Por exemplo, o fígado, o tecido adiposo, os rins, o tecido muscular, né? E o que acontece é que existe uma programação, porque o feto, de certa forma, ele antecipa que o ambiente pós-natal vai ser um ambiente adverso. Então, ele é programado metabolicamente para ser mais econômico. O que isso significa? Que no ambiente pós-natal em que ele experiencia, em que ele tem menos calorias, ele vai conseguir ser mais eficiente no sentido de maximizar sua sobrevivência, né? O problema é que quando esse ambiente pós-natal ele é adequado nutricionalmente ou até tem um excesso de nutrição, que é a condição atual, né, no mundo, você tem o que a gente chama de um descompasso, né, entre ambiente predito e ambiente vivenciado no pós-natal. E aí, como ele está mais programado, por exemplo, para armazenar gordura da alimentação, esse indivíduo ele tem uma maior tendência de se tornar obeso na idade adulta.
Entendi. Então, isso já vem programado, ele continua recebendo, mas o organismo reage segundo essa programação.
Exatamente. Ele tem essa lembrança, essa memória, que aconteceu naqueles 9 meses iniciais. Agora, uma coisa que é importante de mencionar, os estudos começaram com um pesquisador chamado David Barker, um epidemiologista inglês, e ele percebeu uma correlação muito interessante no Reino Unido em que ele verificou que na década de 60 e 70 do século passado, as regiões onde você tinha a maior mortalidade por doença cardiovascular eram as mesmas que 60 a 70 anos antes você tinha a maior mortalidade infantil, né? E ele achou muito inusitado, porque mortalidade infantil tem a ver com pobreza, com desnutrição materna, né? E ele começou a mexer mais nesses dados e percebeu que existe uma relação entre baixo peso ao nascer e maior risco de doença cardiovascular na idade adulta, né? Isso é... A questão da desnutrição, ela foi o foco dessa área da programação metabólica por muitas décadas. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui também é que hoje a gente também observa que o excesso de nutrição, a obesidade materna durante a gestação, também pode afetar o risco de doenças crônicas nos seus filhos na idade adulta. Então, são as duas condições, desnutrição e excesso de nutrição.
Que também vai trazer uma programação metabólica que não funciona bem mais adiante, né? E aí vai acarretando em doenças. A gente fala muito da importância, professor, do organismo da mãe, quer dizer, da alimentação da mãe, do estado de saúde da mãe durante o período da gestação. Pai, tem alguma coisa a ver com isso?
Olha, por muitas décadas até parece um paradoxo, né? Ninguém prestou muita atenção nos pais. Achava assim, que ele fornecia o espermatozoide com metade do genoma, que basicamente era isso, né? Mas hoje a gente sabe que as condições de saúde e a nutrição do pai durante a pré-concepção também vão afetar o desenvolvimento do feto, programando o risco de várias doenças, como as cardiovasculares, obesidade e também o câncer de mama, que é o foco da nossa linha de pesquisa aqui na Faculdade de Farmácia.
Quer dizer, o câncer de mama pode ter relação com essa condição de saúde do pai?
Isso. Então, nosso grupo, em colaboração com nossos parceiros na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, nós publicamos recentemente as primeiras publicações que mostram justamente isso, que a má nutrição do pai durante a pré-concepção afeta no modelo em ratos a suscetibilidade das filhas ao modelo de câncer de mama. Esses estudos foram publicados e o que a gente observou, no nosso caso, foi que uma dieta rica em banha de porco durante a pré-concepção altera o desenvolvimento da glândula mamária nas filhas e isso afeta o risco do câncer de mama ao longo da vida, né? Uma questão que é importante ressaltar, tanto do ponto de vista da mãe como do pai, é que fenômenos epigenéticos, eles são apontados como mecanismos promissores que explicariam por que que eventos tão precoces na vida podem ser lembrados na idade adulta, afetando o risco para doenças crônicas. Né?
Sim. Mas existe essa relação, está comprovado. Os estudos, os diferentes estudos, vêm comprovando isso.
Vários grupos de pesquisa, inclusive o nosso, têm tentado entender como o fenômeno epigenético ele pode afetar o desenvolvimento do feto. Você me perguntou anteriormente da questão dos genes dos pais, né?
Isso.
Na verdade, eu mencionaria mais a questão dos epigenes dos pais, né? Então, o espermatozoide, durante o seu desenvolvimento, né, no homem em idade reprodutiva, envolve vários processos de regulação de mecanismos epigenéticos no espermatozoide, né? Então, só relembrando, fenômenos epigenéticos são aqueles que controlam a expressão dos genes, mas não afetam a sequência do DNA, especificamente, né? A má nutrição do pai durante a pré-concepção afeta esses processos. Então, nós observamos que microRNAs, que são um tipo de marca epigenética, eles se alteram no esperma dos pais, né? Que consumiram uma ração inadequada. E, de forma interessante, na glândula mamária das filhas, quando elas são adultas, isso no modelo animal, você também observa alterações em fenômenos epigenéticos, como para os próprios microRNAs, né? E uma coisa que é importante mencionar é que, de forma geral, as marcas epigenéticas, elas são estáveis. Então, elas sobrevivem, elas permanecem após a divisão celular. Isso poderia explicar, do ponto de vista molecular, esse fenômeno que a gente está conversando de programação metabólica.
Ou seja, não muda, fica ali marcado e registrado, e então vai ter consequências por toda a vida. É isso que a gente quer dizer, né?
É isso, no fundamento é isso. Agora, uma questão que é importante ressaltar é que a gente precisa considerar o termo programação metabólica, né? Dentro desse contexto que a gente está falando, né? Porque uma ideia que a gente não quer passar é que a programação ela é irreversível.
Justamente,
isso é uma coisa muito importante, né? Vamos supor que o bebê tenha sido desenvolvido numa condição intrauterina adversa, né? E assumindo que são alterações epigenéticas. Ainda que essas marcas epigenéticas elas sejam instáveis, elas não são totalmente permanentes, elas são potencialmente reversíveis.
Como?
Então, na verdade, a gente sabe que intervenções dietéticas têm o potencial de normalizar os fenômenos epigenéticos, né? Vários micronutrientes são importantes, como o ácido fólico, o selênio. Existem estudos também mostrando que compostos bioativos, como compostos polifenólicos, antocianinas que dão cor avermelhada para moras e morangos, têm a capacidade de normalizar o epigenoma. Atividade física também, né? Então, existe uma grande parcela de estudos atualmente que buscam justamente entender como intervenções no pós-natal, ao longo da vida, poderiam reprogramar esse epigenoma que foi marcado no início da vida por condições adversas.
O termo epigenoma.
Isso. Que é o conjunto total de marcas epigenéticas, né, em um dado sistema, num dado momento.
E eu lhe interrompi, o senhor ia concluir.
Isso. Então, isso é importante, porque muitas vezes as gestações elas não são planejadas, né? E muito, assim, eu acho que é muito frequente indivíduos que são concebidos em condições adversas. Isso ainda vai ser uma realidade, né, mais para frente. Então, é importante também a gente entender, obviamente, o que acontece, né, de alterado no início da vida, mas, sobretudo, como a gente pode normalizar isso ao longo da vida, né, para melhorar o estado de saúde do indivíduo.
Isso é importantíssimo. E ficou ainda uma dúvida, o meio ambiente pode interferir nesse processo também?
O meio ambiente, ele é importantíssimo. No contexto das doenças crônicas não transmissíveis, que a gente está conversando, o meio ambiente, ele tem um papel preponderante, né? A gente diria que, assim, 70%, 80% dos casos de doenças tem a ver com o ambiente. Agora, a interação entre o meio ambiente, que pode ser alimentação, poluição, atividade física, etc., interagem ao nível dos nossos genes, né? Então, é uma interação bidirecional, né? Inclusive, a que acontece no nível epigenético. No início da vida, essa interação é especialmente importante porque, como você está produzindo os vários tipos celulares, o epigenoma ele está extremamente plástico, né? Então, ele responde às condições da mãe durante a gestação, né? Ou do pai durante a pré-concepção. Por isso, o foco no início da vida.
Exatamente. Muito importante, muito interessante a gente entender dessa programação metabólica, a nutrição como foco, mas que não é um processo irreversível. Então, o professor explicou o que é que pesa nisso, o que é que conta nisso, inclusive esse estudo mais recente que já foi publicado, né, professor?
Isso, foi publicado no Breast Cancer Research, né? E chamou muita atenção da comunidade, porque esse movimento de olhar para o pai é um movimento mais recente,
mais,
né?
Novo.
Isso. Então, acho que a mensagem que fica, né, para um casal que quer engravidar é que não apenas a mãe, mas também o pai tem que se cuidar, né, do ponto de vista metabólico, da alimentação, da atividade física, porque isso vai melhorar a sua própria saúde, mas também o investimento na saúde dos filhos no curto e no longo prazo.
Muito bom, professor Thomas Prats Ong, do Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, pesquisador, trazendo o que há de mais novo, que está sendo estudado e publicado sobre essa questão da programação metabólica, o efeito disso, da nutrição, sobre a nossa programação metabólica e as doenças, não é? Quer dizer, o processo ele se dá desde o início, desde a concepção, e não só a mãe, mas também o pai. É importante nesse processo, no cuidado com a sua saúde. Muito obrigado, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, muito bom, até uma próxima.